Brincadeiras à parte, mas eu gostaria muito que você refletisse realmente se os seus desafios de saúde atuais, se os seus problemas de saúde atuais pudessem ser melhor controlados, se você conseguisse controlar eles melhor, algumas vezes até revertê-los quando possível. Como que a sua vida ganharia com isso? Como que a sua vida ficaria melhor se isso acontecesse? Este é o Dr. Vitor Verdade, eu sou o Dr. Vitor Oliveira e a estrela deste episódio é Minha História Encontra a Sua. Neste episódio você vai descobrir como eu mudei totalmente a minha vida, a minha visão da saúde e até o meu trabalho, depois que eu passei por um sério problema de saúde. Eu vou contar para você aqui toda essa história para você me conhecer melhor, essa história até que é bem íntima minha. Começar explicando aqui para você, se você não conhece quem eu sou médico, eu sou formado pela USP, a Universidade de São Paulo. Eu trabalho com as chamadas medicina funcional, medicina integrativa e medicina do estilo de vida. Trabalho atualmente, porque antes você vai entender aqui que eu não trabalhava, eu não tinha essa visão da importância dessas abordagens para a nossa saúde. Eu vou revelar aqui para você como que por acaso, não por acaso, mas até por obra do destino mesmo, eu cheguei nessa minha visão atual. Para entrar na faculdade de medicina, eu era muito estudioso, eu não precisei de cursinho. Eu passei nas três maiores faculdades, nos três maiores vestibulares públicos de São Paulo na época, que era o vestibular da USP, onde eu entrei, o vestibular da Unicamp e o vestibular da Unesp. E o curioso, se você quiser saber, é que eu já tinha uma graduação antes, eu era formado em administração de empresas, olha só, administração de empresas na FGV, Fundação Getúlio Vargas. E parece que foi um chamado, parece que veio dos céus até esse chamado para entrar na medicina. Eu não entendia bem por quê, mesmo depois de muitos anos como médico, eu não entendia por quê. Mas agora até eu já entendo bastante, porque parece que tudo se encaixou. Eu fiz toda a minha graduação lá na USP, na Universidade de São Paulo, passei a trabalhar como médico, trabalhei em vários hospitais, inclusive trabalhei para o Hospital Albert Einstein em São Paulo. Depois eu me mudei para o interior, continuei também trabalhando no interior de São Paulo, continuei trabalhando da forma como eu aprendi na faculdade, continuei trabalhando de um modo comum, de um modo convencional, que era o modo de a gente procurar apenas fazer o diagnóstico do problema que o paciente estava enfrentando e propor o tratamento com um remédio específico. Propor não, muitas vezes até mesmo determinar o tratamento com um remédio específico, um tratamento específico, um remédio muitas vezes, na maioria das vezes, quase todas as vezes, sintético, artificial, da indústria farmacêutica. Foi então que, depois de passar até por problemas familiares sérios, eu fiquei extremamente doente. Fiquei muito doente, fiquei com uma doença, inclusive misteriosa, passava por vários colegas, não conseguia resolver na USP, no Einstein, até passei também, fiz exames nesses lugares, no Hospital das Clínicas, no Einstein. Passei por vários colegas sem conseguir resolver e até demorei bastante para saber o que eu tinha. Na verdade, eu demorei vários meses para saber, para achar o fio da meada até do que eu tinha, e depois eu vou explicar para você como resolver, como que eu consegui começar a resolver. Mas durante todos esses meses, foram vários meses de grande sofrimento, que eu mal conseguia trabalhar. Teve várias semanas que eu não consegui trabalhar devido a dores. Quando você tem dores crônicas, não sei se você já teve assim dores crônicas, e no meu caso, inclusive, dores crônicas misteriosas, que ninguém conseguia entender de onde estavam vindo. A gente fica paralisado. Por exemplo, eu ficava quase o dia inteiro na minha casa, no sofá, simplesmente lutando contra aquelas dores, simplesmente com todo o nosso foco mental exclusivamente voltado para resolver as dores. É assim que a gente fica quando a gente está sentindo dor, com aquele foco mental todo voltado, mas nada a gente prestava atenção. E foi assim que eu passei durante vários meses, tentando encontrar uma solução. E não só passando todo esse desespero de tentar encontrar uma solução, mas também com um medo danado de por trás daquilo tudo, daquelas dores, está escondida alguma doença grave que a gente ainda não tinha descoberto, como por exemplo um câncer ou algum outro tipo de doença grave, porque as dores elas não passavam de jeito nenhum, eram lancinantes realmente e poderiam ser sintomas, sinais de doença grave. E agora uma situação que eu vou contar para você que atinge muitos médicos, que é os médicos, eles conhecem todas as doenças praticamente, eles conhecem o livro completo de doenças. Então, conhecendo o perigo, a gente acaba tendo muito mais medo e a gente fica pensando em todas aquelas opções que poderiam estar relacionadas ali com aqueles sinais e sintomas que eu estava sentindo. Até o bom médico, na sua própria prática clínica, ele fica treinando, ele treina, na verdade, a tentar excluir a doença mais grave possível, aquela doença mais grave que pode estar atingindo aquele paciente. É isso que ele faz em primeiro lugar. E quando a doença atinge a gente também faz isso, e talvez a gente faça isso até com muito mais intensidade. Mas a verdade é que foram vários meses tentando descobrir o que eu tinha, vários meses passando por colegas e fazendo exames e continuando com aquelas dores todas sem conseguir resolver. Foi então que depois de todos esses meses de desespero, eu consegui achar o fio da meada. Como eu tenho muita facilidade em estudar inglês, em pesquisar em sites internacionais, eu passei a conhecer muito mais outras pessoas, outros pacientes, inclusive médicos que lidavam com pessoas que tinham o meu tipo de problema, o meu tipo de sinais e sintomas. Eu descobri vários casos de muitas pessoas, muitos relatos de pessoas que tinham se curado, que tinham resolvido seus problemas, inclusive de doenças graves, doenças sérias, pessoas que tinham até sido mandadas para casa sem mais nenhuma esperança e que conseguiram resolver os seus problemas indo lá a fundo nas raízes da saúde, mudando a fundo as raízes da saúde, inclusive alimentação. E como eu estava numa situação assim, numa situação em que eu não conseguia resolver os meus problemas, nem eu, nem os colegas que eu consultei, eu, na verdade, eu tinha essa única saída, essa única solução, e eu comecei a me debruçar no estudo disso. Eu descobri a existência de professores de saúde maravilhosos, professores que trabalham, médicos inclusive, que trabalham com a medicina funcional, com a medicina integrativa, com a medicina do estilo de vida. Estudei, conheci todo o trabalho deles, assisti a conferências em que eles estavam ministrando aulas, ministrando palestras. Eu li mais de 90 livros na época com esse assunto desses professores maravilhosos, na verdade professores excelentes, que tinham uma visão totalmente diferente da visão da saúde que eu tinha até então. Eu comecei a aplicar esses princípios ensinados por esses professores, esses princípios que eu aprendi nesse estudo todo, nessa pesquisa toda, inclusive pesquisa em artigos científicos, sim, na literatura científica, uma literatura muitas vezes até desconhecida da maioria das pessoas da área da saúde, mas que está disponível, sim. Eu passei a aplicar tudo isso na minha vida prática e, de repente, a minha saúde começou a melhorar, as minhas dores começaram a diminuir. E à medida que eu fui me aprofundando, que eu fui introduzindo cada vez até mais mudanças na minha vida, a minha saúde começou a melhorar. Na verdade, nessa época dessas mudanças todas, eu cheguei a emagrecer 40 quilos. Eu tinha aproximadamente 100 quilos quando tudo isso começou. E eu cheguei até 65 quilos. Eu lembro que eu descobri esse caminho novo. Eu lembro até agora, eu fico emocionado quando eu lembro disso. Eu lembro que eu descobri esse caminho novo de mudança de vida, de mudança de estilo de vida. Esse caminho novo foi lá na época de junho, junho daquele ano em que eu comecei a ter aquelas dores lá no carnaval. E chegando lá por volta de outubro e novembro, eu já estava conseguindo fazer as minhas atividades diárias, até esportivas, né, que eu jogava tênis. Eu parei de jogar tênis totalmente porque eu não conseguia por causa das dores. E por volta mais ou menos de novembro, eu com mais de 40 quilos a menos, não com mais 40 quilos, mas com menos 40 quilos, com aproximadamente 65, 67 quilos, eu consegui voltar a jogar tênis. As pessoas, na verdade, falavam que eu ia sair voando sozinho porque achavam que eu estava muito magro. Muita gente achava, inclusive, que eu estava com uma doença super grave e que não ia durar muito tempo, de tanto que eu emagreci. Mas era uma fase que eu estava me sentindo super bem com aquele peso, porque eu tinha mudado toda a minha vida, e aquelas dores fortes que eu estava sentindo quando eu tinha lá aproximadamente 100 quilos, elas estavam desaparecendo. E as pessoas não só achavam que eu não ia durar muito, mas muitas delas, quando me viam pela primeira vez, inclusive uma amiga minha médica, que eu fui no consultório dela me consultar depois que eu tinha emagrecido e mudado a minha vida, ela entrou na sala de espera e falou para mim assim: "O senhor pode entrar?" Ela não me conheceu. A maioria das pessoas não me conhecia, de tanto que eu tinha emagrecido, tinha mudado realmente toda a minha forma física. Mas a melhora mesmo não veio em apenas alguns meses, em 4, 5 ou 8 meses. A melhora mesmo, a grande melhora da minha saúde, veio em torno de um ano e meio e até 2 anos depois que tudo isso começou. Hoje, de todo aquele 100% de dores que eu tinha, que não me deixavam pensar em outra coisa e nem trabalhar, eu tenho atualmente 5, 2% dessas dores. E nesse momento, agora que eu estou gravando o podcast, eu não estou sentindo nenhuma dessas dores. As dores, na verdade, elas desapareceram. O problema de saúde, ele desapareceu. Na verdade, ele foi desproduzido por todas essas mudanças que eu consegui fazer, que eu aprendi a fazer e que eu entendi como fazer. E isso tudo me trouxe uma grande lição de vida, uma grande lição, inclusive, profissional. Tem um outro lado disso tudo. Não só eu aprendi o lado positivo dessas mudanças todas, como eu também despertei, na verdade, eu não conhecia, eu não tinha essa visão crítica. Eu despertei para o lado negativo da visão limitada que muitas vezes a gente tem, inclusive profissionais de saúde têm da saúde. Aquela visão limitada de que tudo que a gente tem que fazer, eu também tinha essa visão limitada antes, de que tudo que a gente tem que fazer é apenas descobrir o nome do problema de saúde, o nome da doença e fazer um tratamento específico, tomar um remédio específico para ela. Muitas vezes, a maioria das vezes, um remédio sintético, um remédio artificial da indústria farmacêutica. Eu percebi como essa visão limitada tem por décadas, na verdade, talvez no último século todo e até nas primeiras décadas aqui do nosso século, tem mantido pessoas no sofrimento das doenças crônicas, no sofrimento de sucumbirem a doenças graves, que de outra maneira isso não aconteceria se elas conseguissem, por exemplo, fazer mudanças como essas que eu fiz. Tanto do ponto de vista preventivo, quanto do ponto de vista de um possível até controle dessas doenças crônicas e graves. É claro que muitas vezes o controle não é possível, principalmente quando já está tudo muito avançado, mas muitas vezes esse controle é possível, sim, e a prevenção, na maioria das vezes, é possível. ganhei essa visão crítica da forma com que eu trabalhava antes e com que muita gente ainda trabalha, como essa forma é totalmente limitada e só serve à indústria das doenças. Foi assim também que, além de ter emagrecido todos aqueles quilos, eu mudei totalmente a minha forma de trabalhar. Passei a trabalhar com as visões da medicina funcional, da medicina integrativa e da medicina do estilo de vida. E criei o projeto Opinião Médica, que depois passou a se chamar Opinião Médica Medicina Saudável. E o mais interessante é que, além de mim mesmo, eu passei a ver na prática os resultados aparecendo nos pacientes tratados com a mudança, com o programa completo de mudança de estilo de vida. Mas o grande problema hoje na nossa sociedade, no Brasil e até no mundo, é que as pessoas, elas não têm essa informação. Imagina se eu, naquela época, eu não tivesse tido acesso a essa informação, eu não tivesse tido a proação, a proatividade de pesquisar, procurar e ter encontrado até esse fio da meada que me trouxe toda essa informação. O que teria acontecido comigo e com a minha saúde naquela época? E será que eu estaria aqui agora? E é altamente lamentável que a maioria das pessoas não tenham ainda essa informação, ou seja, elas vão padecer dos seus problemas de saúde sem conseguir adicionar aos seus cuidados todos esses recursos de mudança de estilo de vida que elas podem adicionar. E o resultado, pessoal, de tudo isso é extremamente trágico. Essas pessoas, sem essa informação, muito provavelmente, elas vão passar vários anos de sua vida sofrendo com as doenças crônicas ou até mesmo vão sucumbir antes da idade que seria o potencial de longevidade natural delas, vão sucumbir às doenças graves. E é exatamente aqui que a minha história encontra a sua, como é o título aqui do nosso episódio do Dr. Vitor Verdade. Qual é a visão de saúde que você ainda tem? Ou melhor, a visão automática, aquela visão inercial que passaram para você, ou que você ouve muito na nossa sociedade, você ouve até nas propagandas, nos comerciais de remédios por aí. Qual é a visão de saúde que você ainda tem? E toda essa visão de saúde que eu expliquei aqui para você, que provavelmente você não tem. Sua história provavelmente está sendo parecida com a da maioria das pessoas na nossa sociedade. Você está se qualificando de verdade para ser vítima de duas das piores indústrias que existem neste planeta. Por ser vítima e cliente preferencial dessa primeira indústria, você provavelmente está produzindo as doenças crônicas e graves que você vai apresentar no futuro. Embora muitas vezes a gente não imagine que isso vá acontecer, a gente imagina que a gente vai continuar tendo a sorte que sempre teve e que tudo isso depende da sorte. Ou também pensa que é questão apenas de genética, mas o que acontece de verdade é que hoje milhões de pessoas padecem dessas doenças e esses milhões de pessoas, cada uma delas também antes pensava assim e também antes estava produzindo seus problemas de saúde devagarinho, sem perceber. Como eu também estava produzindo os meus. E não só produzindo seus problemas de saúde, mas também caindo naquela visão limitada de que tudo que a gente tem que fazer é tomar remédio, e caindo até na chamada polimedicação, tomando um monte de remédios, por exemplo, remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para o estômago, remédio para o intestino, remédio para dores, remédio para dormir, remédio para depressão e ansiedade, etc. A chamada polimedicação. A gente não está falando aqui que não é importante tomar remédio. Muitas vezes é, nunca deixe de tomar os remédios que os seus médicos indicarem. Mas muitas vezes não se tem a necessidade de se acumular um medicamento atrás do outro, virar uma verdadeira farmácia dentro de casa, porque se a gente tivesse uma outra estratégia de cuidado da saúde, isso talvez não fosse preciso. E com isso, somando inclusive os efeitos colaterais, os efeitos tóxicos até que tem todos esses remédios, e principalmente eles somados todos juntos, você acrescenta um fator a mais ainda que ajuda a produzir problemas de saúde. Na verdade, isso acontece porque você fica numa espécie de beco sem saída, sem tentar adicionar um outro caminho de tratamento, um caminho até complementar, porque até manipulado pelo medo você fica. A gente se torna uma espécie de escravo obediente desse sistema, sem saber questionar, sem saber dialogar, sem fazer nada, só receber a determinação e cumprir. Um sistema, na verdade, que ainda é super míope para a importância das raízes da nossa saúde. Miopia é uma doença ocular facilmente corrigível com lentes, com óculos, e nós estamos num sistema, infelizmente, que se recusa a colocar esses óculos. Quando eu falo nós, eu quero que você perceba, é você, a sua família, os seus entes queridos, provavelmente a maioria das pessoas com que você se relaciona, de que você gosta, está dentro dessa miopia ainda, está sendo vítima dessa miopia ainda. E se você, no momento, tem algum objetivo de saúde, está enfrentando alguma dificuldade de saúde, algum desafio de saúde, provavelmente você está com essa barreira na sua frente. Pensa bem, que objetivos de saúde que você tem e que desafios de saúde você está enfrentando agora? Fala para mim quais são esses desafios. Quais são os pontos que você deseja melhorar na sua saúde? Que recursos você tem disponíveis para fazer isso? Se tudo que você conhece para fazer isso e tudo que você confia são apenas remédios, pode ter certeza que você está dentro ainda dessa visão míope de saúde. Muitas vezes a gente passa a vida toda sem olhar para o nosso corpo, sem se preocupar com a funcionalidade atual dele, ou com a perda gradativa até que a gente vai tendo dessa funcionalidade, ou a gente imagina até que tudo isso é apenas questão de genética, de azar, como eu já falei, ou até é natural do envelhecimento. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, não é não. A gente está acelerando tudo isso com o nosso modo de vida e com a falta de informações corretas, bem orientadas sobre como mudar esse modo de vida. Então pensa direitinho, faça essa reflexão agora comigo aqui neste episódio. Quais são os seus problemas atuais de saúde? Que dificuldades você está vivendo? Quais são os seus objetivos de saúde para os próximos 10 anos, para os próximos 20 anos, para os próximos 30 anos, para os próximos 40 anos? Eu estou agora, na próxima semana até, fazendo 50 anos. Eu já estou fazendo os meus objetivos para os próximos 50 anos. Eu quero que você pense assim, que você faça também e que não atribua tudo o que pode acontecer com você ao envelhecimento, à genética ou ao azar. Mas mais ainda, eu quero que você aprofunde a reflexão aqui comigo e você pense se todos esses objetivos, pensa aqui comigo, é aí que a sua história se junta com a minha. Pensa aqui comigo, se todos esses seus objetivos de saúde nos próximos anos, esses super objetivos, essas super metas, elas consigam ser realizadas. Pensa nisso, pensa que valor tudo isso teria para você e para sua vida nos próximos anos. Para mim, se Deus quiser, nos próximos 50 anos. E pode deixar que no final desses próximos 50 anos, eu vou fazer a programação para os próximos 50. Será que junto com você? Brincadeiras à parte, mas eu gostaria muito que você refletisse realmente se os seus desafios de saúde atuais, se os seus problemas de saúde atuais pudessem ser melhor controlados, se você conseguisse controlar eles melhor, algumas vezes até revertê-los quando possível, como que a sua vida ganharia com isso? Como que a sua vida ficaria melhor se isso acontecesse? Quanto que tudo isso valeria para você? Pode até fazer o exercício de pensar em termos financeiros. Quanto que todos esses objetivos alcançados, esses desafios vencidos, valeriam para você agora e no futuro. Pode até pensar naquele cartão de crédito que fala que algumas coisas não têm preço. Eu tenho certeza que seria isso que você responderia. Porque é exatamente isso que eu também pensei naquela época que eu fiquei doente. Eu não trocaria nenhum prêmio sozinho de nenhuma loteria da Mega Sena em troca de eu não conhecer aqueles conhecimentos todos que praticamente salvaram a minha vida e a minha saúde naquele momento. Eu não faria essa troca jamais, porque a saúde tem um valor inestimável e, na verdade, muitas vezes, só quando a gente está perdendo ela é que a gente percebe isso. Faça então essa reflexão toda agora que eu estou propondo para você. Veja em que ponto você se encontra nessa sua visão de saúde. E veja também quais são os seus objetivos de saúde para os próximos anos e também quais os desafios de saúde que você está enfrentando agora. E agora pense qual o valor que tem se você conseguir lidar melhor com tudo isso, encaminhar isso de uma maneira melhor até do que a média das pessoas na nossa sociedade, a média das pessoas que ainda mantém aquela visão antiga de saúde. Percebendo esse valor é que a sua história se junta com a minha. Este aqui foi um episódio para mostrar como as nossas histórias podem se juntar. Eu sou o Dr. Vitor Oliveira, este é o Dr. Vitor Verdade. Espero que você tenha gostado deste episódio. Grande abraço, muito obrigado.
Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Faça, por favor, essa gentileza para que este conteúdo alcance mais pessoas ainda. Muito obrigado!